E aí, galera, tá começando mais um Up Talk, o podcast do Up, Ministério de Adolescentes da Igreja Amor e Movimento. E hoje com a gente aqui, o Vitor. E aí, Vitor, beleza?
E aí, beleza? Oi, pessoal, tô aqui pra participar do Up Talk, prazer.
Seja bem-vindo, Vitor. Com a gente também o Lucas. E aí, Lucas, tudo bem?
Opa, e aí, galera, eu sou o Lucas.
A Malu. E aí, Malu?
E aí, gente, tudo bem com vocês?
E a Bel. E aí, Bel, tudo bem?
E aí, galera, tô bem, e você, Fê?
Eu tô bem também. E também o nosso querido amado líder, Gunaville. E aí, Gu?
E aí, galera, beleza? Achei a Bel muito educada, né? E você? Você viu? Que isso, hein?
No caso da Bel não é uma surpresa, no meu caso talvez sim.
É verdade.
Isso aí, galera. E aí, hoje do que a gente vai falar hoje, hein? Vocês sabem qual que é o tema? Talvez vocês já tenham lido aí. A gente vai falar hoje sobre ansiedade, medo do futuro. O papo tá muito bom. Fica aí que a gente já vai voltar. Gente, quero saber uma coisa de vocês. Lucas, quantos anos você tem?
Ah, eu tenho 12.
12?
Isso.
Você alguma vez sentiu medo do futuro na sua vida? Você já ficou preocupado com o que ia acontecer no dia de amanhã? Sei lá, alguma vez, por exemplo, ter uma prova no dia seguinte. Você já sentiu medo do futuro?
Ah, sim, várias vezes.
Você tem alguma situação que você quer contar pra gente? Como é que foi?
A pandemia também.
Boa.
Quando também as provas é o de menos, mas mais a pandemia mesmo.
Pandemia? Você ficou assustado com a pandemia?
Aham, quando ela chegou e tal.
Por não saber o que ia rolar, né? Vocês também sentiram a mesma coisa?
Muito, muito. Ainda mais quando minha família testou positivo, eu lembro que eu tive, assim, uma crise de ansiedade na frente de todo mundo, por conta que a minha mãe foi a primeira a testar positivo. E, assim, foi terrível, terrível, terrível.
E o que você sentia, Malu?
Ah, um medo muito grande, além das notícias que você vê, que não tem o que fazer se você for pro hospital. E o processo de ligar realmente pra médico pra ver o que fazer, você ouvir que não tinha o que fazer, que era você esperar. E se você estivesse praticamente morrendo, você ia para um hospital. Era basicamente isso que a gente ouvia. E aí vai piorando, piorando, porque você olha a televisão, você olha gente que estava bem e do nada morreu. Foi péssimo, mas graças a Deus deu tudo certo.
E você, Vitor, como é que você se sentiu na época?
Realmente, deu muito medo, porque foi algo novo. A gente nunca tinha vivido uma situação assim, ainda mais essa geração, e por ter morrido muita gente, foi algo muito complicado. Eu fiquei com medo de sair de casa, e a gente estava acostumado a sair, jogar bola, aí teve que parar, mudou completamente a rotina. E eu fiquei bem surpreso, assim.
E você, Bel, você estava preocupada? Como é que estava?
Bastante. Eu acho que esse ponto que a Malu colocou foi muito bom dos noticiários, né? Que toda vez que a gente assistia alguma coisa na TV, tudo falava que tava tudo péssimo sempre, e a nossa vida, a gente em casa, isolado de família, isolado de amigos, vivendo ainda mais a nossa fase, tipo, adolescente, que foram 2 anos de muita mudança, de não só física, mas mental também. Então, eu acho que influenciou em tudo, né?
Mas aí, deixa eu te perguntar uma coisa pra vocês, como é que vocês, aonde vocês viam as notícias, tipo, da onde vocês tiravam a informação do que estava acontecendo?
Ah, normal, assim, jornal, você ligava a TV, tava lá, hoje deu tantas mortes, você ligava o Instagram, hoje tantas mortes, e aí, todo lugar que você olhava, teve uma época que até passou um carro, assim, eu não sei, do governo, que passava, tipo, na rua, com uma sirene muito estranha, falando que era pra ficar em casa, que a gente tava em pandemia, então, realmente, da onde você olhava, você tinha notícia ruim.
Na rede social também, né? Todo mundo postando. E era uma época que todo mundo queria falar disso, né? Em qualquer lugar que você fosse, esse era o tema. Mas aí, Gu, até a gente que é um pouco mais velho, acho que a gente também ficou bem preocupado, né? E assustado com o que estava acontecendo.
É verdade. Eu acho que esses momentos expõem as nossas, não sei se motivações ou as nossas necessidades mais profundas, né? Porque você fica exposto, a segurança que você tinha já não é tão forte, né, nas coisas normais, a trabalho, a escola já não é mais do jeito que é, né, a faculdade já não é mais do jeito que é, as pessoas ao seu redor também não sabem como agir, Então você fica exposto, né? Você fica vulnerável. E acho que esse, como outros momentos também, é uma hora que a gente se coloca diante de Deus e fala, meu, e agora, né? O que a gente faz? Mais do que nunca. E acho que é um momento de crescimento também, né, Fê? Quando a gente não entende e quando a gente não tem todas as respostas, é onde a gente pode colocar a nossa vida diante de Deus e se aproximar dele também.
Vocês acham que quando começou a pandemia, essa preocupação, isso ajudou vocês a se aproximarem de Deus?
Sim, muito, muito. Eu acredito que uma das principais coisas que aconteceram na minha vida foi eu ter estabelecido meu relacionamento com Deus. Eu lembro que no começo a gente até fez um plano de leitura do Up, a gente lia 2 capítulos por dia, e foi nessa época mesmo que eu criei meu hábito de ler a Bíblia todo dia. Então acho que uma das coisas boas, assim, desse 1 ano e meio de pandemia foi eu ter estabelecido meu relacionamento com Deus.
Foi ano passado, na pandemia. Antes da pandemia eu comecei a vir pra igreja. Aí depois, na pandemia mesmo, eu comecei a ler a Bíblia, me aproximei com Deus, comecei a orar todo dia com a minha mãe, com a minha família. E foi muito importante. Mesmo sendo difícil, um período difícil, foi muito importante nesse ponto.
É muito engraçado a gente ver isso. Porque, por exemplo, se a gente pegar a pandemia que teve lá no começo, né, a peste que teve lá no começo do último século, e você pegar, como que foi o carnaval quando acabou tudo isso? Foi talvez o maior carnaval da época, porque a galera viu que o mundo tá acabando e foi lá e desembestou a fazer coisas erradas, né? E a gente fica pensando, o momento é todo mundo corre pra Deus, mas nem sempre é assim, tá ligado? Então a gente vê isso e vê um momento desse e as pessoas indo pra Deus, se aproximando de Deus, isso é uma decisão sua e é ótimo a gente passar por isso. Porque tem os dois lados, né? Quando tudo melhorar, a galera pode falar, eu sobrevivi, agora eu posso fazer o que eu quiser, né? Não vai ter consequência nenhuma. Ou, mano, acabou esse momento, eu tô mais próximo de Deus, tenho mais intimidade com Deus, né? E tem os dois lados da moeda. E é legal ver que a gente tem essa escolha, né, Fê?
E o que vocês fizeram? A Malu comentou, né, que ela aproveitou lá o tempo que a gente estava lendo os 2 capítulos por dia da Bíblia. O que mais vocês fizeram que vocês acham que ajudou a fortalecer vocês? Porque eu imagino, né, tava todo mundo preocupado, com medo. O que vocês fizeram ali para tentar ficar melhor, né, se sentir um pouco melhor?
Eu acho que nesse momento de pandemia foi quando eu comecei a vir pra igreja e eu me converti. Então era tudo muito novo pra mim e estabelecer esse relacionamento com Deus foi crucial, sabe? E isso me mostrou que eu não podia depender da igreja e que a fé tava dentro de mim. Então eu que tinha que buscar, eu que tinha que ler, eu que tinha que orar, eu que tinha que louvar. Eu não tinha que ir até um lugar para fazerem por mim. Então foi muito bom isso, eu aprender que o Espírito Santo habita em mim, né? Então foi uma experiência muito legal isso também.
Legal. E como que vocês acham que a maioria das pessoas reagiu? Porque vocês estão dando ótimos exemplos de ler a Bíblia, de vir para a igreja, se apegar em Deus. Mas, não, e aí não só falando da família de vocês, até o pessoal da escola, como é que a galera reagiu assim? Como é que vocês percebem que as pessoas responderam? Porque muitas vezes, né, a gente crê em Deus, então a gente se apega muito, mas e os amigos de vocês, por exemplo, que não creem? Como é que foi isso? Como é que vocês acompanharam isso?
Eles ficaram bem mal, assim, eu ficava mal de ver eles desse jeito, assim. E eles ficaram mal porque eles não sabiam o que ia acontecer, assim como eu. Não que eu tenha ficado de boa a pandemia inteira, mas eu sabia o que fazer quando a ansiedade vinha, eu sabia o que fazer. Agora, às vezes, vinha amigas minhas e falavam, eu tô me sentindo muito mal e eu não sei o que fazer, o que você faz? E aí eu falava, eu oro e tal. Mas era assim, desesperador de ver eles passando por isso e não saber o que fazer por eles.
É meio bizarro, né? Ninguém sabia como agir. Mas acho que é até o momento agora no assunto a gente dá uma pivotada, né? Agora a gente já tem, sei lá, milhares de pessoas vacinadas. Eu joguei aqui no Google, acho que tem, sei lá, 50 milhões de vacinados com a... Deixa eu me bananei aqui, não tô conseguindo ver.
Não, se eu não me engano, o Brasil já é um dos maiores, dos países que mais tem pessoas que já tomaram pelo menos a primeira dose, né?
Isso, 120 milhões, parece aqui pra mim.
De doses.
E totalmente, né? Vacinado, 52 milhões. Então, acho que daqui a pouco... 120
milhões já tomaram a
primeira dose, isso.
E 50
as duas. Então,
é, eu já tomei as duas.
É, então você tá nos 50. Eu colei do Google aqui, então daqui a pouco as coisas vão voltar ao normal, né? Se Deus quiser. E aí a gente começa a tomar as decisões normais da nossa vida, né? É, que faculdade a gente vai fazer, ou a gente vai entrar no ensino médio, ou vai sair do ensino médio. E as decisões normais, com quem a gente vai namorar, pra onde a gente vai, que curso vai fazer, né? Quer fazer um intercâmbio, não quer. E essas decisões também trazem um certo medo do futuro, né, Fê?
Total. E aí, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é... Do que vocês... Tenta lembrar lá, né? Vamos voltar pra março, ainda na história da pandemia. Vocês ficaram preocupados. Vocês imaginaram... Enfim, a gente não sabe o que vai acontecer. O que vocês achavam que ia acontecer? Vocês tinham alguma ideia? Tipo, nunca mais vai ter escola presencial. Ou então, eu lembro muito que na época a gente achava que ia durar muito pouco. É, mas aí quando vocês perceberam que, meu, isso aqui vai demorar mais do que a gente estava imaginando. O que vocês imaginavam que, como o mundo estaria hoje? É muito diferente do que a gente está vivendo hoje, por exemplo? Vocês acham que a mente de vocês conseguiu prever o que ia acontecer? Ou o mundo está bem diferente do que vocês imaginavam? Vocês têm uma ideia do que vocês... Vocês lembram o que vocês pensavam na época?
Ah, na época, quando anunciaram a pandemia... que apareceu e tal, eu achei tipo que ia ser um fim do mundo, praticamente.
Um apocalipse zumbi.
É, tipo isso.
Principalmente no comecinho, tava todo mundo
tipo,
nessa vibe.
No comecinho, nos Estados Unidos, eu lembro, que tava no mercado, tava uma fila, tipo, imensa, gigante, eu achei que
ia acabar o mundo. Papel higiênico, né?
É, a gente...
estocando comida.
A gente
tipo, o mundo vai acabar, o que você comprou? Papel higiênico, mano. Mas beleza.
A gente ia ter que ficar escondido no mundo.
E não foi isso que aconteceu, né?
É.
Vocês também pensavam que seria assim?
Cara, eu lembro que eu não achava nada, porque o diretor da minha escola falou, não, vai ser igual foi em 2012 com H1N1, se eu não me engano, 2012. Só que
foi igualzinho, ele tava certo, sim.
É.
Acertou bem.
Uma professora de biologia minha entrou na sala e falou, não, gente, isso aqui vai durar no mínimo uns 3 meses, assim, tipo... Ela falou, e olha que eu tô sendo otimista e tal. Ela... mostrava os gráficos lá, até meu professor de física deu um exemplo de um... ensinou a gente a fazer um gráfico lá, contando dos números lá. Então, assim, mas no começo eu tinha muita distração. Teve até o house party lá, que todo mundo entrava, minha escola deu férias. Então, eu não me liguei muito, tipo, quanto isso vai durar. Agora, quando foi voltando ao EAD, aí foi quando eu falei, meu Deus, isso aqui vai ficar pra sempre.
Essa tortura do EAD, né? Vai ficar pra sempre. E você, Vitor?
Então, ano passado eu tava no nono ano, né? Aí geralmente tem a formatura, tem a viagem e tal, pra se formar o nono e o terceiro ano. Aí a nossa formatura foi no EAD, foi ao vivo, né? Aí já deu pra perceber que o mundo tá mudando bastante.
Estranho, né? Uma formatura no EAD. Quem iria imaginar uma coisa
assim? Foi meio que uma despedida, assim. Tipo, não foi nenhuma formatura com apresentação e tal.
Chato,
bem diferente,
né?
Né?
E você, Bel?
A loucura. No começo, eu achei que ia durar, tipo, 15 dias só. Eu falei, de boa, vai passar rapidinho. Aí eu lembro que a gente ficava prorrogando. Tipo, mês que vem acaba. Não, em julho acaba. Não, em agosto acaba. E aí a gente tá aqui.
Eu já tenho quase 2 anos de parada.
Então... Não acabou.
Mas
você vê, é muito louco isso, como cada um reage de uma maneira diferente e pensa de uma maneira diferente. Eu lembro, até hoje, que... Na primeira semana de março, eu fui numa viagem do trabalho. A gente assistiu uma palestra de um economista e tal. E ele tava mostrando vários gráficos de várias coisas que aconteceram nos últimos, sei lá, 200, 300 anos. E que vocês já viram na escola, por exemplo, lá quando teve depressão em 1929 e tal. E ele mostrando quando teve um impacto grande na economia, né? E eu lembro que no último dia que a gente foi pro escritório... Tava todo mundo numa sala, assim, já tinha decidido que a empresa ia fechar, ia todo mundo trabalhar de casa. E aí as pessoas falando assim, nem vou pegar minhas coisas, porque semana que vem a gente volta. E eu lembro de falar para as pessoas, falar, gente, para mim o que tá acontecendo agora é exatamente uma dessas coisas que o cara mostrou lá pra gente no gráfico. Não vai ser um negócio simples. E não é porque eu tinha bola de cristal, mas na China já fazia 6 meses que os caras estavam dentro de casa. Tudo bem que lá é outra coisa e tal, mas eles estavam totalmente dentro de casa já fazia 6 meses. Então, na minha cabeça, eu pensava assim, se num país que tá todo mundo fechado ainda tem pandemia, o negócio não vai ser tão rápido aqui. É, mas mesmo assim, muitas coisas que eu imaginava também não aconteceram. E acho que a maior brisa disso é exatamente isso, né? A gente pensa muita coisa, a gente tenta prever o que vai acontecer, nossa mente automaticamente já tenta antecipar quais vão ser os problemas, ou às vezes a gente não quer achar que é um problema, que é uma situação tranquila, mas muitas vezes, ou melhor, a maioria das vezes, não acontece o que a gente acha que vai acontecer, certo?
É verdade. E quando acontece algo que vocês não imaginam, né? Acho que é legal essa pergunta. Como que vocês reagem? Eu acho que muito da nossa vida é a reação, né?
Vocês acham que é ruim acontecer alguma coisa que vocês não estão esperando?
Depende.
Acho que 90% das coisas da vida tá nessa linha de acontecer, não do jeito que você desenhou perfeitamente, né?
Ah, tipo, não acontecer do jeito que eu esperei, já, tipo, não é uma coisa... Tipo, que eu posso, eu tenho certeza disso, que vai acontecer. Mas, tipo, eu sempre tenho a maior esperança disso. Então...
Boa. Mas nem sempre as coisas acontecem como a gente quer, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês acham que passar de ano na escola é uma coisa que vocês conseguem controlar ou não?
Sim.
Sim?
Sim,
basta
sim.
Estudar e se dedicar, certo?
Eu acho que é uma obrigação. Ainda mais hoje em dia, acho que é uma obrigação.
Boa. É, assim, é possível, né? Por mais que você tenha dificuldade em uma matéria ou outra, você pede ajuda de alguém. Eu lembro, na minha época, eu tinha muita dificuldade, principalmente em exatas. Eu precisava de alguém me ajudando, porque o que que acontece? Eu, aí acho que é legal até... Por que que eu tinha muita dificuldade? Porque, como é que eu reagia ali? Eu falava assim, meu, eu não sei fazer isso aqui. Aí que eu pensava, não adianta nem eu me esforçar. Aí, automaticamente, o que que eu fazia? Não me esforçava. E o que que acontecia?
Ia mal, porque não tinha...
Ia mal.
É.
Aí ficava chateado que fui mal, já pensava o quê? Na próxima, vou mal de novo.
E aí vira aquela bola de neve, né?
Mas vocês concordam que é uma coisa que eu poderia ter...
Assim.
Feito
exatamente
diferente.
Assim, eu lembro, antes da pandemia, no nono ano, né, que foi 2019, eu nem estudava, eu nem me dava o trabalho, e aí minha mãe falava, meu, por que que você vai mal? Eu sei que, porque aí eu ficava de recuperação, eu assistia uma aula lá e passava de ano. Meu, por que que você não estuda? Porque eu sabia que eu ia mal, eu sabia que mesmo se eu estudasse, eu ia mal, então eu lembro, assim, claramente, tentarem me ensinar a matéria 20 minutos antes da prova, porque eu... Nem me dava o trabalho, assim.
Nunca dá muito certo isso, né?
Não.
Não. E eu acho que é meio bizarro que, se a gente for falar sobre o medo do futuro, e até a gente ser muito ansioso, é exatamente a gente não ter o controle lá da frente. Mas a gente não vai ter, né? Tem coisas que a gente tem, como estudar, mas tem coisas que a gente não tem. E como a gente reage quando a gente não tem o controle, né? A gente vai bugar. Tem coisas que você fala, mano, que nem você falou, nem vou fazer porque não vou passar mesmo. Mas era algo que tava no seu controle. Mas e quando não tá, né? Qual que é a nossa reação? Vocês já tiveram alguma sensação de que, meu, aconteceu algo que eu não tinha controle? É, como o Fê falou, não era estudar, porque estudar você tinha o controle. E como que vocês reagem quando conta uma experiência e como que vocês reagem?
No meio da pandemia, minha mãe foi diagnosticada com tumor no estômago. E era uma coisa, assim, que eu tinha muito medo da minha mãe. Assim, eu lembro de eu orar pedindo para que Deus não deixasse que ela tivesse um tumor no estômago. E aí, 2 meses depois, ela fez uma endoscopia e foi diagnosticada. Foi muito tempo antes, assim, ela tá super bem, ela nem dá pra fazer cirurgia ou algum tratamento mais agressivo de tão no começo que tá. Mas eu lembro que eu falava, eu não conseguia olhar pra minha mãe, eu chorava. Minha mãe nem gostava de ficar muito perto de mim, porque eu só chorava. E aí teve um dia, mano, que eu falei, Deus, eu não aguento mais, eu não aguento querer ter o controle do meu futuro, eu não aguento mais, é muito pesado isso pra mim. E aí tem sido um processo, assim, Deus trabalhar em cima, já foi muito pior. Mas eu acho que tirar esse peso de que eu não tenho controle, tá tudo bem, foi assim, divisor de águas na minha vida.
Até porque se a gente parar pra pensar, quase nada tá no nosso controle, né?
Verdade.
A maior parte das coisas que acontecem, e às vezes a gente nem sabe, né? Então, por exemplo, aqui a gente tá gravando, pode tá acontecendo alguma coisa do outro lado dessa parede aqui que a gente não tem controle. E aí, como que a gente vai fazer? Não significa que seja algo ruim, pode ser que seja algo bom. Então, quando eu perguntei pra vocês, por exemplo, da escola, se a gente controla a possibilidade de passar de ano ou não, aí vocês falaram sim. E realmente, uma boa parte do que a gente faz, a gente controla, né? Que é a parte de estudar, se dedicar, assistir a aula direitinho e tal, porque essas coisas vão ajudar a gente a passar de ano. Mas pode ser que a gente estude e o professor coloque uma pergunta lá na prova, duas, três... que a gente não estudou. Já aconteceu isso comigo. Uhum. De eu estudar muito pra uma prova, e aí eu não sabia qual que era a matéria inteira, e caiu a pergunta, eu falei, meu, o que é isso? Nem sei o que é isso. Então, mas mesmo assim, não, eu passei. Mas por quê? Porque a minha parte eu fiz, né? Então, eu poderia não ter passado. E como a Malu falou, né? Acho que tá tudo bem, né, Gu? A gente precisa aprender a lidar com esse tipo de situação, né? Porque elas acontecem e elas vão acontecer. E acho que o mais louco disso, cara, é que a ansiedade nasce daí, né? Da gente não conseguir controlar. Mas, cara, é impressionante como são nesses momentos que... Vocês concordam que é ruim ficar ansioso, ter medo do futuro? É ruim, né? Mas são nesses momentos justamente que a gente aprende a depender de Deus, né? E é isso, pra isso que serve... Esse é o lado bom de em algum momento você ficar ansioso, né?
Se a gente for pensar, meu, qual que é a raiz desse medo do futuro, né? Claro que a gente não tá falando aqui da ansiedade clínica, que você tem que buscar um profissional. A gente tá falando de algo do nosso dia a dia.
Né? Sentimento.
É o orgulho, porque no fundo, você tá se colocando no centro da sua vida, né? Como o único responsável em fazer tudo dar certo. E no lugar de que quem deveria estar era Deus, né? Se você colocar, foge do meu controle e eu começo a não dormir pensando naquilo, tal coisa, você vira aquela bola de neve, você fala, meu, eu poderia estar pensando nas promessas de Deus, falar, Deus, pode fazer isso ou não pode. Posso dar um exemplo, por exemplo? É boa. Tipo, eu entrei na faculdade, eu fiz técnico, demorei 2 anos pra entrar na faculdade. Eu queria fazer uma faculdade pública, que era onde eu tinha feito técnico. Cara, tentei no final do ano, já tava trabalhando, tentei no final do outro ano e não deu certo. E no fim das contas eu passei numa faculdade, fiz uma 15, fiz com bolsa de 100%. E eu fico pensando, meu, quantas noites eu não fiquei sem dormir. Quando eu fui lá no local presencialmente, faltava uma pessoa. Se a pessoa não estivesse lá, seria o meu nome a ser chamado. E eu falei, meu, como que isso não acontece? Mas no fundo Deus estava no controle, né? Mas na hora lá eu não pensei nisso. Eu cheguei em casa, tirei a bateria do celular, porque ainda dava pra tirar a bateria do celular. Falei, meu, não quero falar com ninguém. Coloquei o travesseiro em cima da cabeça e orei e falei, meu, por que que isso tá acontecendo de novo? E aí, meu, alguns meses depois eu tava entrando numa faculdade que nem eu sabia que talvez era o meu maior sonho até aquele momento, tá ligado? E Deus tava preparando algo pra mim que eu gostei muito. Cada um tem uma realidade, eu tenho amigos até do UP aqui que fizeram faculdade onde eu queria ter feito e amaram, mas eu olho e falo, meu, aqui é o melhor lugar que eu poderia estar com as melhores pessoas que eu conhecia ali, era perto da onde minha esposa fazia faculdade no mesmo lugar. Teve uma época que a gente se via todos os dias e foi muito legal, cara. Eu tava saindo, ela tava chegando, enfim, foi muito legal. E eu pensei, meu, Deus preparou tudo, mas lá atrás eu não consegui enxergar, né? Não sei se vocês já passaram por algo assim.
Eu acho que o mundo, ele traz essa cobrança do futuro, desde que a gente é pequenininho. Então, quando a gente tá estudando e tal, a gente já tá se preparando pra uma coisa do futuro, querendo ou não. E quando a gente chega no ensino médio, que a gente vai precisar sair para nós buscar a nossa vida, a gente começa a ser muito cobrado pro futuro. E aí a gente tem que ter tudo decidido aos 17 anos. Isso é muito triste, porque a gente ainda tem uma cabeça imatura. Então, aí eu planejo tudo. Ah, eu quero casar, quero ter filhos, eu quero fazer tal faculdade. E às vezes não é isso que Deus tem preparado para mim. E se não acontecer aquilo que eu queria, eu vou me frustrar. Isso que é o que acontece com as pessoas que não dependem de Deus, né? Elas se frustram. Porque a gente tem que entender que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Então, o que acontecer vai ser pro nosso bem. Se a gente estiver com os nossos olhos totalmente voltados para Deus, tudo que acontecer vai ser ou para ensinar alguma coisa pra gente, ou pra gente ter um tempo de espera pra chegar capacitado no lugar que a gente tem que chegar, que Deus vai colocar a gente. Então, quando a gente tem noção de que Deus cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes, essas coisas não abalam a gente. O que frustraria a gente se torna uma bênção.
Isso aí.
Então, eu acho que por mais que seja difícil as pessoas controlarem esse sentimento da ansiedade, a gente, como vocês disseram, a gente tem que botar a nossa vida nas mãos de Deus, que no futuro a gente vai olhar para trás e falar, olha, não precisava ter ficado ansioso, tudo ia chegar do jeito que eu precisava, não do jeito que eu queria, mas do jeito que Deus sabia que eu queria. Eu acho que é isso.
Eu tenho até um versículo, Fê. É, Provérbios 16, o 1 e o 3. Fala, as pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor quem dá a última palavra. E 3 é, peça a Deus que abençoe os seus planos, eles darão certo. Então, no fundo, a gente tem que fazer planos, né?
Exato. Mas, e é engraçado, né? Porque, ainda assim, não necessariamente os nossos planos são exatamente os planos de Deus, né?
É verdade.
E aí, misturando um pouco com sabedoria popular, né? Uma coisa que acontece muito no Connect, eu sempre pergunto pros meninos, vocês já ouviram falar essa expressão? E eles sempre falam não. Mesmo as expressões são muito comuns pra gente. Vocês já ouviram falar que males que vem para bem?
Sim.
Já, né? Essa é muito... É um pouco de sabedoria popular, mas é isso, né? No final das contas, pode acontecer alguma coisa que a gente acha, a princípio, que não é legal, que não é bom. É, como o Hugo comentou, né? Ele não passou na faculdade que ele queria, mas no final das contas, foi bom pra ele. Agora eu queria fazer uma pergunta meio arriscada aqui. Vocês gostam de futebol? Alguém gosta de futebol?
Não. Eu gosto. Não?
Tanto sim, faz sim. Pra mim.
Os meninos
maior
gostam?
Maior paixão.
Que time que vocês torcem?
Eu torço por Corinthians.
Corintiano, Lucas. E você, Vitor?
Eu sou palmeirense.
Vitor é palmeirense, boa. As meninas não ligam pra futebol, é isso?
Eu
gosta,
vou
Malu?
Pra agradar quem tá comigo. Então eu tenho meu padrasto.
Você torce pra quem?
Desde meus 7 aninhos, ele ali, não, vai Corinthians.
Então você é corintiano também.
E aí quando eu tô perto do meu avô, não, vai Palmeiras. Então eu fico...
Isso aí.
Ou seja, mas... ela vai pra onde o vento bater, né, mano?
Desse jeito.
O futebol é um ótimo exemplo de acontecer coisas que a gente não tem o menor controle. E ser bom ou ser ruim. Por exemplo, o Corinthians não tem muito exemplo de título recente, né? Então vou ter que perguntar pro Vitor. Você esperava, Vitor, que o Palmeiras
é o maior
fosse
campeão do
ano
século
passado?
E eu tive que ouvir isso. Maior campeão do século.
Não esperava, não.
Você não esperava, né?
Não,
que ninguém
no começo
tava esperando,
da temporada
porque a gente
não esperava.
Tava muito bem, né?
Não.
E no final das contas ganhou tudo. Então esse é um outro exemplo de que as coisas podem sair muito diferente do que a gente espera. E isso é muito bom, né? No caso do Corinthians, a gente espera que...
Que piore, né?
Não vá bem, né?
Se eu for pensar, Fê, quando a gente tem o medo do futuro, né? A gente pode colocar esses esforços e esse tempo perdido pensando em algo que a gente não pode controlar, colocando no que a gente pode controlar, né? Então, se você quer fazer uma faculdade, sonha em fazer uma faculdade, meu, se prepara pra fazer aquilo, né? Gasta seu tempo se preparando pra fazer aquilo, ao invés de ficar pensando, meu, daqui pode acontecer isso, daqui tanto tempo, gasta o tempo que você tem hoje fazendo o que você pode fazer. Não sei se vocês concordam comigo. Isso para todas as áreas da vida. Vocês têm algum outro exemplo?
Deixa eu só colocar mais uma coisa, Gu, que eu acho que é importante. A gente às vezes acha, como a Bel falou, muitas vezes a gente tem impressão que se eu tomar uma... Eu preciso tomar a decisão certa agora. E muitas vezes a pressão vem daí. Não é nem tanto do preparo, mas é do tipo... Ah, meu, eu quero fazer, sei lá, arquitetura. Mas eu não sei, se eu não sou tão bom em desenho, eu não sei se vai dar certo. Ou então, sei lá, gosto muito de... Sei lá,
qual que é a solução pra isso, Fê? Eu tenho uma na cabeça, não sei se... Qual que é a solução que vocês veem pra isso?
Cara, eu tenho... Assim, a gente fala muito pros adolescentes, né? Mas é uma coisa que, conforme você vai ficando mais velho, não deixa de acontecer. Talvez mudem as preocupações e as coisas que você pensa, mas... Não significa que você, quando você ficar mais velho, se você tomar uma decisão quando você tinha 16, 17 anos, ela estava errada ou certa. Não existe decisão errada ou certa nesse sentido.
Que não é uma questão moral, né? É uma questão de escolha, exatamente. Vai ser engenheiro ou vai ser arquiteto? Depende do que você... É uma escolha sua, né?
Vão ter coisas boas em ambos os lados e coisas ruins em ambos os lados.
Exatamente, né? Eu acredito que Deus vai te abençoar. Por exemplo, se eu for pensar, meu, como que eu tomo uma decisão se eu não tô tecnicamente, né, preparado, né? Meu, conselhos, né? Multidão de conselheiros à sabedoria. Eu fico pensando nisso. Meu, quando eu tenho que tomar uma decisão que eu não sei o que fazer, pergunta pra pessoas mais maduras, né? Não sei se vocês concordam comigo.
Eu acho que, até voltando um pouco, quando a gente fica ansioso, está do que o Gu falou dos provérbios, né? Deus tem o controle de tudo. A gente entregando ou não o controle pra ele, ele continua tendo o controle. Então a gente tem dois caminhos. Ou a gente passa a vida angustiado, preocupado... Ou a gente entrega mesmo, não é nem entregar, porque entregar já tá na mão dele, mas descansar que tá na mão dele. E sobre tomar decisões, Deus deixou a Bíblia aí pra gente. E às vezes é muito difícil a gente tomar a decisão certa em milhares de opções. Não quando é uma decisão moral, né, mas quando é uma decisão assim, sei lá, vou fazer, igual o Gu falou, engenharia ou arquitetura. O relacionamento com Deus, você vai sentir paz no espírito e... É isso, meu, ser guiado por Deus mesmo, assim.
Eu acho que solução para isso seria orar todos os dias e pedir para Deus te ajudar a colocar no melhor lugar que Ele quer, no lugar que Ele quer que você esteja. Porque aí você vai saber, mande sinais que você vai saber o lugar certo para você.
Eu concordo. E se eu for pensar, meu, eu tomei uma decisão agora e no meio do caminho eu falei, acho que o Fer já deve ter passado por isso, todo mundo passou. Ixi, acho que é isso, não é isso que eu quero agora. Sabe qual que a gente faz? É só parar o que a gente tá fazendo. Só não dá pra parar 30 vezes, né? Porque aí você tá tomando decisões precipitadas, mas em algum momento você vai parar e falar, ah, não era isso. Volta e faz o que você acredita que é, né? Pede conselhos, ora.
Se prepara.
Mas não necessariamente o que a gente decidir a gente vai fazer a vida inteira. Às vezes são fases, são temporadas, né?
Exato. Não, e eu acho que é muito isso, né? Até como o Vitor falou. E pra mim é assim, eu acho que independente de onde você estiver, é também muito do que a Malu falou. Você precisa descansar. E acho que a resposta é essa, né? É claro que Deus tem um plano pra sua vida, mas o Gui até pregou recentemente num culto de terça, né? A gente tende a espiritualizar tudo e esquece que a gente tem a nossa parte. De repente, você pensa assim, bom, eu pegando lá o exemplo do engenheiro arquiteto, você pensa assim, não, eu quero ser engenheiro. Aí você pensa assim, se eu for arquiteto, eu não vou ser feliz, que não é verdade. Talvez não seja o que você mais quer, talvez realmente você queria ser engenheiro, mas não significa que você não possa ser feliz sendo arquiteto. Então, é muito, né, talvez você queria muito ser engenheiro, aí você fez engenharia e você tá infeliz, mas não porque você fez engenharia, porque simplesmente você não tá colocando a sua esperança em Deus, você não tá depositando nele a sua dependência, né? Então, esse é o outro lado, né? A gente fica muito preocupado em tomar decisões certas. Não existe, você pode tomar a decisão certa, mas não existe uma vida feliz que não seja uma vida onde a gente descansa completamente em Deus. Então,
é verdade.
É meio que, nesse caso, entre aspas, não importa a decisão que você vai tomar.
A gente fica esperando que a decisão correta vai nos dar paz, mas a paz não é um estado de espírito ali, né? É alguém que você vai olhar e falar, Deus tem o controle de tudo. Então, você vai tomar a decisão certa, vai estar no melhor trabalho que você queria ter, vai ser o blogueiro com 30 milhões de seguidores, ou vai ser o surfista que vai ganhar 3 campeonatos e ainda vai estar sem dormir durante a noite, vai encostar e falar, meu, falta alguma coisa. Que no fundo, a coisa que estaria no processo, né, a coisa, ou Jesus que estaria no processo com a gente, é o mesmo que vai estar lá na frente. É isso que faz valer a pena, né?
Exato.
É verdade. E isso nos leva a pensar que, independente de onde a gente está, se a gente está nesse lugar é porque Deus colocou a gente ali. Então a gente vai ter alguma coisa para aprender naquele lugar. Deus não vai dar um cargo além do que a gente consegue carregar. Então Ele vai colocar a gente em alguns lugares que a gente fala, putz, mano, eu não queria estar aqui. Mas Deus tem alguma coisa para te ensinar ali.
É verdade, eu estava estudando a vida de Davi há uns dias atrás. E é legal que Davi, ele cuidava das ovelhas do pai dele, ele matou um leão, matou um urso cuidando das ovelhas. E depois ele teve contato lá com o gigante. Aí você fica pensando, meu, Davi chegou lá, foi perguntar como estavam os irmãos, entregar o que o pai dele tinha mandado entregar, e se deparou com um gigante confrontando o povo de Israel. Mas, meu, Deus estava trabalhando na vida dele desde lá de trás, né? Então, talvez, quando você vai escolher a pessoa com quem você vai namorar e depois casar, Deus está te preparando, Ele te ensinou princípios que você vai olhar e falar, isso aqui não bate muito com o que eu vou fazer da minha vida daqui pra frente, ou essa pessoa não é a pessoa certa pra mim. E talvez essa decisão fique bem mais fácil porque Deus tá te preparando ao longo do tempo, né?
É. Você deu exemplo do surfista, né? E vocês já viram uma prova de surf?
Tem que esperar muito. Eu vi nas Olimpíadas agora.
Tem
que ter muita paciência.
Mas, sim, vocês já viram, pelo menos na praia vocês já foram, certo?
Já
foram na praia, vocês sabem como é o mar. Então o mar, ele tem ali as ondas que vão quebrando. E aí, por que o exemplo do surf? O surfista, quando ele vai surfar, ele não vai surfar aquelas primeiras ondinhas ali. Ele vai surfar as ondas mais pra trás. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa quebrar a arrebentação ali, né? Que a gente chama. Então o que ele faz? Ele vai mergulhando. E se você for parar pra pensar, a vida é mais ou menos assim. Não como o surf, mas como, por exemplo, atravessar um mar, né? A vida é uma maratona,
sim,
né? E a primeira parte, talvez, os nossos primeiros anos sejam de quebrar as ondas, que é muito difícil, porque vem onda forte e tal. E aí, só
às
que
vezes
quando
a gente
você
é pequeno demais pra onda, e você cresce, a onda não era tão grande quanto você achou que seria. Isso
quando
é muito legal.
Quando ela chega pertinho.
Exatamente, você fala, meu, era só a marolinha ali, tá ligado?
Mas o que acontece depois que você quebrou as ondas? Tem todo um mar para atravessar, né? Então,
é verdade.
não adianta você só orar e falar assim, Deus, me ajuda a quebrar essas ondas. E aí quando você quebra, meu, tem todo um mar para atravessar. Então é isso, não importa o que caminho você tome, a gente precisa crer em Deus e colocar a nossa confiança verdadeiramente nele, né?
Tipo, eu tenho certeza que Deus, ele tem os planos maiores do que os nossos, né? Ele tá enxergando coisas lá na frente que a gente não tá enxergando. E acho que se a gente se submeter ao processo, é a palavrinha da moda, né? Processo, mesa, são várias palavrinhas da moda. A gente tem que se submeter ao que Deus tem pra nossa vida, mano. Que lá na frente vai fazer sentido. Por exemplo, tem várias coisas. Eu comecei num trabalho novo há 4 meses atrás. Há 8 meses atrás, eu senti no coração, vai estudar tal coisa, tal coisa. E depois de alguns meses, eu entrei num trabalho que eu ia precisar disso, tá ligado? Aí você vai falar, mano, que brisa, velho. Mas é Deus, Deus vai te incomodando em algumas coisas que daqui a pouco vocês vão precisar, tá ligado? E isso é muito legal, a gente tem que estar muito sensível.
Tem alguma coisa, se vocês quiserem falar, óbvio, né? Mas tem alguma coisa hoje que dá medo em vocês, assim, no futuro? Qual que é a maior angústia de vocês hoje?
Continua sendo a pandemia, eu acho. Meus pais, enfim, é que os pais tomaram vacina, tem anticorpos, né? Eu aprendi a colocar mais a minha confiança em Deus do que vacina, anticorpo. Não que não seja importante você se cuidar, mas eu aprendi a colocar em Deus a minha confiança. Mas às vezes eu ainda me pego um pouco desesperada, tipo, meu Deus, e se eu peguei Covid agora? E aí até foi difícil eu voltar pra escola. Tava até falando pra Bel que eu queria ir embora a todo momento no primeiro dia, porque eu fiquei, meu Deus, tem muita gente aqui, eu vou pegar Covid, eu vou levar pra minha mãe. Então, mas isso tá sendo difícil.
É legal isso, Malu, você falar, porque não é errado, né, a gente sentir medo e sentir preocupação. É isso, é como a gente reage, né, o quanto a gente confia em Deus. E vocês, meninos, vocês têm alguma coisa que vocês têm medo hoje, têm preocupação?
Tipo, mais a pandemia mesmo, porque, tipo, é uma coisa que eu nunca presenciei, uma pandemia mundial. E
quantos anos você tem?
12.
Você tem 12, eu tenho 26, também não presenciei, acho que também quem não tem 50 também não presenciou, e é verdade isso.
Não, e a gente compartilha da mesma preocupação.
Exatamente.
E tipo, vou usar o exemplo de alguns filmes. Esses filmes que tem doença e tal, não é coisa...
Todo mundo vira zumbi, né?
É, tipo zumbi, essas coisas. Você tem que ficar escondido, isolado da população. Tipo, foi do nada. Tipo, alguém jogou lá e pronto. Do nada.
Já pensou? Que filme que você gosta, Lucas, que tem zumbi?
Ah, é um... É esse daí, Guerra
Qual?
Mundial Z.
Guerra Mundial Z?
É.
Da hora, Brad Pitt, né? Você já assistiu o Hancock?
Já assisti
não.
Hancock com o Will Smith.
É, o Hancock.
É, isso mesmo, que tem um vírus lá, que ataque.
É legal também. Mas aí eu acho que é muito legal porque entra a nossa... Sim, a gente não tá escrito na Bíblia tudo que vai acontecer na minha, na nossa vida daqui até o nosso último dia, mas existem promessas, várias promessas, inclusive, que falam, por exemplo, que o mundo nunca vai ficar dessa maneira, né? A gente nunca vai ter um mundo cheio de zumbi e tal, porque a gente sabe, ou melhor, mesmo que se tiver, não vai ter, mas mesmo se tivesse, a gente sabe que esse não seria o fim do mundo, porque a Bíblia explica, né, como é que vai ser o fim. E acho que o que é legal é que, independente do que aconteça, a gente vai ser vitorioso em Jesus, porque isso realmente, isso é bíblico, isso está escrito na Bíblia, né? Essa é uma das promessas que a gente pode...
Tem até uma frase famosa, né? Eu li a última página da Bíblia e nós vencemos. Isso é muito legal.
Sim. O que mais? Vocês têm mais alguma coisa que vocês sentem medo, preocupa vocês?
Do medo da política, das coisas do mundo se aumentando cada dia mais. Isso me dá muito medo de como que isso vai se tornar o julgamento dos cristãos, da religião em si, até com tudo isso do Afeganistão e de tudo isso que aconteceu. Eu fiquei pensando muito isso esses dias, de, meu Deus, que loucura. Isso me dá medo.
Me dá medo também. E você, Vitor?
Então, pensando na pandemia... Eu tenho medo também sobre como vai ser depois, porque vai ter as eleições, ainda vai acontecer muita coisa. E falando mais pessoal, assim, eu acho que eu tenho medo das... Que eu boto muita expectativa em mim, sobre mim, falando sobre mim. aí eu tenho medo de não atingir tudo aquilo que eu esperava. Tipo assim, eu sei que tem algo que Deus tem planejado pra mim, mas eu, tipo assim, na escola eu sou um aluno muito dedicado e tal, mas eu tenho medo depois da escola, sabe? Entende? Aí tem esse receio.
É, isso é uma coisa que, eu não sei o que você acha, Gu, mas pra mim é um dos piores tipos de medo, quando você justamente coloca muita pressão sobre você mesmo, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem os dois lados, né? Tem o lado que vai te ajudar a tentar ser o melhor sempre, isso é bom. Mas aí, o que a gente precisa tomar é cuidado até onde eu confio no meu próprio esforço e onde eu confio, em Deus.
A Milena brinca comigo que tem vezes que eu vou conversar com ela sobre um assunto e na minha cabeça eu já discuti, rediscuti, já troquei uma ideia tão grande aqui em cima, tipo, dentro do meu cérebro, que quando eu vou conversar com ela já não é mais o mesmo assunto, tá ligado? E é exatamente isso que você falou. Às vezes a gente fica remoendo, e quando a gente volta pra realidade, você fala, meu, não é tão grande assim quanto eu... Ou, calma, né? A gente não precisa se preocupar com isso agora, né? Deixa lá pra frente, né? Eu acho que vai muito disso. Tem que estar no meio do caminho. Eu tenho uma parte da responsabilidade, mas eu não posso tentar pegar a responsabilidade que não é minha, senão você vai ficar louco, né? Tem essa também. Acho que isso é muito legal.
É aquilo que vocês falaram antes da palavra processo, né? Que é muito importante.
Acreditar no processo.
É verdade. Então a gente brinca, a gente conversa muito sobre isso. Você vai chegar onde Deus tem pra sua vida, do jeito que Deus quer que você chegue, né? Porque ele tá muito mais interessado no que você é do que no que você faz, né? Se a gente for pensar. Se a gente tá sempre pensando, meu, eu vou fazer, eu vou chegar, vou ser melhor, mas quem que você tem se tornado, né? Acho que isso é a coisa mais importante. Se você não, durante a caminhada, não se atenta pra isso, né? E não tem relacionamento com Deus, você nunca vai chegar lá, porque você só vai chegar lá se você for quem Deus quer que você seja, né? Tem essa também.
E acho que esses muitos exemplos que vocês deram de coisas, né, que vocês se preocupam e tal, são coisas muito parecidas com o que muitas vezes a gente se preocupa também.
Só são exemplos diferentes, mas
momentos diferentes.
O conceito,
né?
É o mesmo, né?
Então, assim, o que pra mim, né, fica muito claro é que as preocupações fazem parte da vida. Não é errado a gente se preocupar. O problema é quando a gente se preocupa muito e esquece de confiar em quem a gente precisa confiar. Porque não importa o que aconteça, a gente não pode perder a nossa fé, perder, né, a nossa esperança. Então essa é a coisa mais importante pra mim.
Acho que relacionamento com Deus. Porque assim, quando a gente começa a se relacionar com Deus, a gente se torna amigos de Deus. E você não confia em alguém que você não conhece. Você crê em Deus, você crê que Jesus veio à Terra, morreu, ressuscitou, e agora a gente tem acesso a Deus. Mas você pode crer. Mas você, às vezes, não confia. Então, desenvolver um relacionamento com Deus é crucial para você desenvolver confiança, sabe? E confiar de olhos fechados, mesmo que não entendo nada. Por que que eu tô indo por aqui? Não tem nada a ver comigo. Sei lá, uma faculdade que não tem nada a ver comigo e Deus revela que Ele quer que eu faça, sei lá, história. E falo, Deus, não tem nada a ver. E aí eu confio de que aquilo é o melhor. Mas, às vezes, se eu não confio, o medo vai ser maior. Então, o nosso amor e confiança em Deus tem que ser maior que o nosso medo.
Eu concordo. Tem situações e situações, né? Muitas vezes a gente faz uma tempestade no copo d'água e se afoga naquela tempestade. Ou muitas vezes é um problema sério mesmo e que a gente precisa buscar tanto de Deus quanto conselhos dos nossos pais ou de quem está mais próximo da gente para resolver. Acho que tem as duas coisas, né? A gente precisa estar muito atento a isso.
É isso aí, galera. E confiar sempre em Deus e manter a nossa esperança nas coisas que vêm do alto, né? Manter a nossa esperança em Deus. Isso aí, galera, muito bom. Vitor, obrigado pela participação. Seja muito bem-vindo quando quiser voltar.
Obrigado, que agradeço. Vou voltar sim.
Valeu.
Gostei bastante.
Valeu, obrigado aí. Malu, obrigado pela sua participação.
Obrigada
também.
Obrigada a vocês pelo convite.
Lucas, obrigado.
Obrigado, mano.
Valeu, voltem sempre. Obrigado, Bel.
Por nada.
Valeu, Gu.
Confesso que eu esperava mais educação da Bel no tchau, né? Foi tão educada no...
Gastou tudo no começo.
Exatamente, é nóis, gente.
Mas é isso aí. Galera, esse foi nosso papo de hoje. Segue a gente lá nas redes sociais, up.am, no Instagram, no TikTok. Segue também o YouTube da igreja, youtube.com/igrejaamorimovimento. E é isso aí, culto do Up todo sábado às 18 horas. Até a próxima, galera. Valeu!